Esse episódio é dedicado para você que é mulher. Você que é mulher, que já entendeu a importância do seu papel, da sua função na sociedade. Você que já entendeu a importância do seu papel dentro da sua família, como mulher edificadora do lar. Nesse episódio, eu estou aqui sendo honrado ao entrevistar a minha pastora, Letícia Alone, que também é empresária, uma mulher que tem muito conhecimento, que ajudou muito a nossa família, inclusive eu e a Natália. Ela ajudou os meus pais, ajudou no nosso casamento. Então, sou muito grato por tudo que eles têm feito na nossa vida. Ela e o marido dela, o Emerson, que também é meu pastor. E hoje, nesse bate-papo, a gente vai falar sobre a vida da mulher, como ser uma mulher, de fato, forte em Deus. Esse é o principal. Estou aqui ao lado da minha mulher também, pela primeira vez. Quem sabe isso aqui não vai ser um pontapé, né? Para a gente gravar depois um episódio de casar. Natália Norato. Mas qual foi o outro que eu gravei?
Com a pastora Apostolina.
Não, mas eu junto com você, eu tô falando.
Ah, entendi.
Pela primeira vez, gravando junto com a minha mulher, lindona.
Que linda, hein?
É, tá vendo?
Pois vai falar pra casar.
Projeto de Deus,
isso
aí.
Pra casar.
Letícia, seja muito bem-vinda ao podcast. Que honra ter você aqui.
A honra é minha, o privilégio é meu de estar aqui com vocês, né? Nossas ovelhas, amigos maravilhosos, né?
Eu percebo assim que a gente hoje desempenha papéis e funções diferentes dentro do mesmo relacionamento. Vocês são nossos pastores. Ao mesmo tempo, nós temos uma loja que é da franquia Cheiro das Águas, ou seja, nós temos uma relação profissional. Ao mesmo tempo, nós somos muito amigos, né?
É
o Emerson
verdade.
É meu irmão. Então, e que bom que nós temos maturidade o suficiente para saber separar essas posições, esses papéis, essas funções dentro do nosso relacionamento.
É verdade.
Minha querida, me conta. Então você é empresária, você é pastora, você é nossa amiga. Como que aconteceu tudo isso? E eu sei que não é fácil para você, uma responsabilidade tão grande de lidar com tantas pessoas. Vamos começar pelo começo, como sempre. Como você construiu Cheiro das Águas? Como é que começou essa história?
Cheiro das Águas é um filho, né? Que Deus deu para mim e para o Emerson. Com certeza é um filho que surgiu na pandemia, né? No momento assim que o país estava vivendo, né? Uma época tão difícil. Mas eu já trabalhava, já terceirizava outros produtos na mesma linha da perfumaria. Então foi um tempo que Deus me preparou para ter o conhecimento, para entender sobre perfumaria, né? E na pandemia o Senhor nos deu uma palavra: muda o rótulo. Chegou a hora de governar.
Ou seja, fazer a sua marca própria.
Fazer a nossa marca própria. Governar sobre o que Deus tinha nos entregado, né? Eu fiquei 2 ou 3 anos trabalhando com uma outra marca de perfumaria. E quando Deus nos entregou a nossa marca, o nosso nome, foi muito interessante porque a gente não pensa, a gente quer ficar na zona de conforto, né? Na verdade. E aí quando Deus fala com você, você precisa dar um passo, você precisa reagir, né? E pandemia, eu falei, como assim? Como que a gente vai fazer isso? A gente entrou num jejum, né? E durante 10 dias, e nesses 10 dias o Senhor começou a falar comigo na madrugada. Começou a queimar no meu coração. É a hora, vocês precisam ter a marca de vocês. E eu tenho algo com Deus, muito peculiar, muito meu, que o Senhor já me fez sentir o cheiro dele.
Glória
na
Deus.
Madrugada. E nesse dia eu senti o cheiro, o perfume de Deus. Porque Deus tem um perfume. E é o perfume mais doce que existe. O perfume mais maravilhoso de sentir. Que não tem nada, não tem algo aqui nessa terra que se compare ao cheiro do Pai, ao cheiro de Deus. E Deus testificou muito forte em nosso coração. Então a gente começou esse processo, né, do Cheiro das Águas. Usou o nosso apóstolo, o nosso pastor, né? Uhum. Nossos pastores, pastor Ronaldo, pastor Andréia, nossos mentores. Usou a boca dele, ele nos entregou a palavra, Jó 14.9, né? Ao cheiro das águas brotará. E assim começou o Cheiro das Águas, a gente começou a estudar e colocar tudo em prática.
É interessante, sim. Quando algumas pessoas falam assim, Deus falou comigo, existem diversas formas de Deus falar com a gente, certo?
Sim.
No caso de vocês, como que foi essa questão de Deus falar com vocês? Foi através, foi por meio dos apóstolos? Foi no coração? Como é que foi essa questão?
O apóstolo Ronaldo já tinha falado conosco um tempo antes do Senhor queimar mesmo no coração, tipo... Deus começa, te coloca numa zona de desconforto para te tirar, às vezes, daquele lugar. E ele já tinha falado, ó, vocês precisam mudar, vocês precisam governar, trabalhar com algo que é só de vocês. E ele já tinha nos dado esse nome, Cheiro das Águas, mas a gente ficava assim, não, tá confortável aqui, vamos continuar trabalhando com outras marcas, tá confortável aqui do jeito que tá. E aí começou a cair as vendas, começou a ficar desconfortável.
Uhum.
E aí foi onde, num culto que a gente estava, uma pastora estava pregando e ela falou assim, muda o rótulo. E aqui lá na hora eu falei, é pra mim.
Uhum.
Isso aqui é pra nós. E aí eu fui buscar a direção de Deus, foi onde Deus testificou o nosso coração, a gente começou a buscar. Porque o nosso intuito, Tadeu, o que era a nossa grande preocupação? Entregar o melhor para o nosso cliente.
Uhum.
Entregar uma qualidade, algo que as pessoas iam se lembrar do Cheiro das Águas, algo que... O que era o desejo do meu coração? A pessoa abrir a porta da casa dela e sentir um cheiro gostoso, um cheiro agradável. A pessoa entrar no quarto dela e se sentir um aconchego, deitar na cama e sentir aquele cheiro gostoso que acalma. Mas algo de qualidade, algo que eu sabia o que eu estaria entregando para o meu cliente. Aí começou a nossa busca, né? Para importar, trabalhar com fragrâncias importadas, né? Para ter aquele...
Deixa eu uma pergunta. Você foi ungida a pastora antes do Cheiro das Águas ou após o Cheiro das Águas? Você já era pastora quando criou o Cheiro das Águas?
Já.
Já era pastora?
Não era. O Cheiro das Águas veio depois.
Entendi.
Peraí, volta.
Volta, rebobina na cabeça, vamos buscar na memória.
Vamos buscar na memória.
Volta, calma.
Das Águas veio antes.
Veio antes de você ser ungida.
Antes de nós sermos ungidos a pastores. É engraçado que ser pastora não era algo que eu tinha em mente, não.
Como é que aconteceu isso?
Eu conheci Jesus em 2017. Em maio de 2017, né? Nós conhecemos Jesus numa garagem, uma reunião, né? Com os irmãos, numa garagem de uma casa. Eu aceitei, nós entregamos a nossa vida para Jesus naquele dia. E a partir de então, nós começamos uma caminhada mais muito profunda. Tipo, eu não sabia nem abrir uma Bíblia, eu e o Emerson. Ele brinca. Nós fomos para o ensinador de justiça estudar com o apóstolo Ronaldo. Sem saber nem abrir uma Bíblia. Todo mundo, abre lá em Apocalipse, igualinha, abre lá em Mateus, perdido. E a gente já foi para o ensinador de justiça, que é um curso teológico maravilhoso, né? Você mergulha na palavra de Deus mesmo. E foi lá que tudo começou. E eu não tinha em mente, nós começamos a fazer o curso de teologia, o ensinador de justiça, não com a intenção de sermos pastores, mas com a intenção de conhecer a palavra de Deus, né? De se aprofundar nas escrituras. E com o passar do tempo, os apóstolos sempre falavam, vocês têm dom, Deus vai fazer uma grande obra, vocês vão ser muito usados na palavra. E eu pensava assim, eu sempre jogava mais para o Emerson, né? Que eu falava, o Emerson é mais...
Uhum.
Né? Tem mais um jeito de se envolver mais, de estar mais à frente. Eu sempre falava assim, o Emerson tem dom, mas eu não tenho não. E eu chegava a sonhar, eu sonhei muitas vezes, falando para muitas pessoas, falando para mulheres. Sonhei muitas vezes, mas sempre quando eu tinha esses sonhos, eu falava assim, isso aí tá muito longe da minha realidade, isso aconteceu. Nem eu tenho aptidão para isso ainda, nem sei falar em público, não... Eu penso que isso está muito longe da minha realidade hoje, na época, né? Mas hoje eu vejo, né? Começando a se cumprir tudo aquilo que o Senhor já foi ministrando em meu coração. Mas é tudo sobre Ele, não tem nada a ver comigo. Eu sempre costumo falar, é sobre Ele, não sobre mim. Porque quando Ele te entrega algo, é tão poderoso que às vezes você fala assim, não, eu não vou fazer isso, eu não consigo. mas ele vai te capacitando e vai te envolvendo de uma maneira tão maravilhosa. E se você estiver disponível a aprender a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, as coisas vão acontecendo. A hora que você vê lá na frente, você fala, tô aqui já!
Olha onde eu estou!
Olha onde eu estou!
E assim, você falou que trabalhava com alguma outra marca antes de começar com o Cheiro das Águas. Como que você começou? Você já tinha uma loja? Como que foi o seu início com o Cheiro das Águas? Você já começou com uma loja? Vendia em outras cidades, de casa em casa? Como que foi?
Eu comecei com uma outra marca, né? Eu terceirizava, né? Comprava dessa marca e revendia. E revendia de casa em casa, era assim. Hoje a gente tem muitos parceiros, né? Que vende de casa em casa, esses vendedores, né? Uhum. Externos. Eu fazia essa venda externa. Eu marcava pelo WhatsApp, marcava com as minhas clientes, procurava saber, captar clientes. Na verdade, nessa época, eu não era vendedora, não me considerava uma vendedora, não. Eu falo que Deus que foi colocando isso dentro de mim. Mas nessa época, eu e o Emerson estávamos passando por um período muito difícil na nossa casa, na nossa família, né? A gente tinha acabado de se converter e a gente estava passando por dificuldade econômica, emocionais também, né? Tinha acabado de ir para Jesus, então era uma mudança, a gente estava numa mudança muito grande, espiritual. E eu comecei a fazer esse trabalho, era o que sustentava a minha casa. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me apaixonei completamente. E desde o primeiro momento que eu conheci, que eu comecei a abrir os meus olhos para perfumes, para toda essa demanda de produtos, eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa loja de difusores, de perfume, eu lembro que foi muito forte que Deus colocou assim no meu coração. Você vai ter uma loja dessa. Você vai trabalhar com isso. E agora me vem à memória quando eu era criança, assim, bem nova. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Já fazia unha em salão. Já comecei a trabalhar fora. E eu lembro que eu sempre tive no meu coração, assim, eu vou ter algo que é meu. Desde muito pequena, eu sempre pensava isso. Eu vou trabalhar com algo que vai ser meu. Isso sempre estava dentro de mim, sempre teve dentro de mim. Eu não sabia o quê, eu não tinha assim, não, vou trabalhar com perfume, não. Mas eu sabia que eu ia ter algo meu, que ia ser meu. E também eu sempre tive no meu coração, eu vou ter a minha família. Eu vou ter a minha família, eu vou ter meu esposo, meus filhos, e vou ter algo que é meu. Acho que no meu coração eu pensava que eu vou poder ter tempo para cuidar da minha família, né? Porque...
Uhum.
E aí?
Você
estava contando. Aí você falou, pô, vou fazer minha própria loja, vou ter algo que é meu. Como é que você fez a primeira loja?
E aí eu vendendo, e eu orava ao Senhor. Sempre que eu entrava na presença de Deus, Deus falava muito forte no meu coração, você vai ter o seu lugar, você vai ter uma loja.
Uhum.
Vai ser sua. E eu orava muito nisso, Senhor, então me dá. Eu sei que o Senhor vai me dar.
Uhum.
E eu aprendi também com os nossos mentores que eu tinha que andar pela fé. E eu sempre tive muita fé, muita visão, muita fé na visão que Deus me entregava. Aquilo que eu via, eu falava, Deus vai me dar. O Emerson olhava e falava assim, meu Deus, hoje ele conta, né? Meu bem, eu via você chorando, orando, falando que Deus ia te dar uma loja. Eu ficava, meu Deus, essa mulher minha tá ficando doida, porque que jeito, tá fora da nossa... Né? Hoje não consigo, como que eu vou dar uma loja para minha esposa? E eu lembro que em um ano, Deus me entregou.
Glória a Deus.
Deus me entregou a minha loja. Eu comecei a trabalhar. E aí depois de 2 ou 3 anos, a gente já passou para a nossa marca mesmo, marca própria já.
A primeira loja foi em Iturama.
Primeira em Iturama.
E aí hoje, só para a galera entender, quem está te acompanhando aqui, que hoje vocês têm uma franquia. É isso, é uma franquia que está passando por todos os processos e tal, mas que já tem outras lojas em outros estados, tem pessoas que vendem em vários lugares do país. Então, fala mais sobre essa questão da expansão, para depois a gente entrar nos próximos temas.
Hoje nós somos em 6 lojas,
uhum.
né? A gente está, como você disse, cuidando de todos esses detalhes, né, da franquia. As pessoas que começaram a trabalhar conosco desde o começo, né? A vender comigo desde a minha primeira loja. É, os primeiros parceiros. Então, são 6 parceiros que já têm loja. Que a gente abriu para eles, né? Essa, eles poderem estar usando a marca e tudo. E agora a gente está passando por uma mudança. O Cheiro das Águas. Estamos crescendo aí para poder expandir mesmo. Então, agora realmente o Cheiro das Águas é uma franquia.
Maravilha.
Né?
Em expansão.
Que eu creio que vai expandir aí para o Brasil todo. A promessa é fora do Brasil.
Glória a Deus.
Eu creio nisso, né? Pelos olhos da minha fé.
Em quantos estados já tem Cheiro das Águas?
Hoje nós estamos São Paulo, Minas, Goiás.
Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul nós temos também uma loja.
E parceiros lá.
E muitos parceiros, é. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, várias regiões a gente já tem. Porque fora as 6 lojas que a gente já tem, que a gente, com os parceiros, a gente tem muita parceria de venda externa.
Muitos revendedores externos.
Muitos vendedores externos.
Então, assim, já está em vários estados e daqui a pouco fora do Brasil também.
Amém.
Amém. É isso aí.
Sabe o que quer dizer amém, Natália?
Diga, verdade. Fala mais, fala
verdade.
Mais.
Né?
Amém. É, vem o termo hebraico, né, do amém, né, o significado hebraico da palavra amém, tem o significado de Deus, meu rei, é fiel para cumprir.
Glória a Deus.
E quando eu aprendi isso ficou tão forte no meu coração que todas as vezes que Deus falou comigo, todas as vezes que Deus me entregou uma palavra, colocou algo no meu coração, eu sempre, quando eu falo amém, eu não falo um amém sem saber o que eu estou falando.
Uhum.
Isso é muito interessante.
Meu Deus é fiel para cumprir.
Deus, meu rei, é fiel para cumprir.
Esse é o significado do amém.
Esse é o significado do amém. Então, todas as vezes que a gente diz amém, não é assim seja.
Uhum.
Não.
Né? É muito mais profundo que isso. Uhum. Deus, rei meu, é fiel para cumprir. Então, todas as vezes que eu digo amém, vem no meu coração o significado do amém.
Já é sabendo que Deus é fiel.
É fiel para cumprir. Isso aí.
Aproveitando que não tem como conversar com a pastora Letícia sem colocar Deus no centro, como que Deus mudou a tua vida, assim, como mulher, primeiramente, e como esposa, como mãe?
Meu Deus. Eu falo que o amadurecimento que eu tenho hoje, através desse Deus, desse Pai, né? É tremendo. Até me emociono de pensar nisso, porque o que a palavra de Deus, o que Jesus trouxe para a minha vida de amadurecimento, é tremendo. Eu, antes de conhecer Jesus, eu falava com Deus, né? E o Emerson tinha uma vida de eventos. Meu esposo trabalhava com eventos, o Emerson, né? Fazia eventos e tudo. Então, a gente tinha uma vida muito corrida, muito noturna.
Uhum.
Né? Meus filhos ficavam muito com a minha mãe, eu e o Emerson ali. Às vezes, eu tentava, né, ir junto com ele, mas às vezes, na maioria das vezes, não dava. E a gente mudou para Campo Grande e ele nessa vida noturna, né? Empresariava cantores também. Então, ele ficava muito fora de casa, viajava muito. E eu me sentia muito sozinha. E eu lembro que eu falava assim, Deus, tira isso do meu marido.
Uhum.
Eu não quero ficar sozinha. Eu chorava nas madrugadas sozinha. Conversava com Deus. Mas nessa época eu não tinha essa sensibilidade de saber que Deus era meu pai.
Uhum.
Eu não tinha essa sensibilidade de saber que realmente Deus estava ali me ouvindo. Hoje eu vejo que ele já me ouvia desde essa época, sem eu conhecer ele mais profundamente, sem eu, né, entregar, sem ter entregado a minha vida para ele. Mesmo nessa época, ele ouvia as minhas orações. E quando a gente voltou para Iturama, que nós decidimos mudar aí de vida, que o Senhor tirou o Emerson desse caminho de eventos e tudo, dessa vida, e ele começou a trabalhar, a gente começou a trabalhar junto, nunca imaginei que isso daria certo. Né? Porque a gente fica numa tensão, né? Trabalhando junto, né?
Uhum.
E hoje nós amadurecemos demais trabalhando juntos. O meu casamento, hoje eu posso dizer que nós estamos vivendo hoje o melhor ano do nosso casamento. Glória. Esses dias a gente estava comentando sobre isso. Meu bem, nós estamos vivendo o melhor ano do nosso casamento. E esse ano faz 7 anos que nós estamos nessa vida com Jesus, né? E o número 7 é o número do descanso. Nós estamos nesse 7º ano do meu casamento. Deus. E eu vejo que esse ano nós estamos... Sabe quando Deus te dá momentos, te dá descanso mesmo? Te dá oportunidade, coloca pessoas na sua vida.
Eu desfrute.
Para te ajudar no trabalho, nas outras questões, para você poder curtir o seu casamento, os seus filhos. Sim. Eu tô vivendo... melhorando da minha vida.
Eu tava refletindo sobre isso, né? Muitas vezes a gente fica naquele saudosismo de... Puxa, antigamente era melhor, porque eu era mais feliz, porque não sei o que lá. E aí eu tava refletindo e falei assim... Hoje eu tô na minha melhor situação financeira. Eu tô na minha melhor saúde. Eu tô no meu melhor relacionamento. Na minha melhor forma psicológica mesmo, né? Saudável. Eu tô numa fé que eu nunca tive antes. Verdade. Eu penso isso também. Que hoje nós estamos numa melhor... Na melhor forma de verdade, né? Na melhor fase. Eu penso que é só o começo, vai melhorar bastante. Agora, que você acredita, Letícia? Você quer fazer alguma pergunta, meu amor?
Não, pode ir. Só queria perguntar, já que ela entrou no assunto de casamento, não sei se você ia continuar nesse mesmo viés, mas qual que é o papel da mulher?
Isso. Rapaz, casamento. Você tirou as palavras da minha boca. Era exatamente isso que eu ia perguntar.
Eu sei por quê. Porque vamos falar para casais, né? Aí tem que...
Fala então, pastora. Qual que é o papel da mulher no casamento?
Pra gente falar de uma forma mais resumida, a mulher, ela é submissa ao homem, mas quando a gente fala essa questão de submissão, as pessoas têm uma forma de olhar para isso, né, como uma forma assim, submissa, o homem tem que pisar na mulher, e não tem nada a ver com isso, né, em cima da palavra de Deus, nós mulheres, lá o Senhor fala, né, sai, deixa seu pai e sua mãe, né, fala para o homem, e une-se a uma mulher, né, e vocês serão uma só carne, então o casal é uma só carne, mas o papel da mulher no casamento, ela, submissa, quer dizer, uma ajudadora idônea. Uma mulher que tem a responsabilidade de ajudar o marido dela na missão, no propósito. E isso é muito interessante que Deus deu um poder para a mulher.
Fala
a gente
mais.
A gente fala muito dessa questão do empoderamento, né, feminino. E nós mulheres já nascemos empoderadas em Deus. Nós somos empoderadas em Deus.
Empoderadas.
Em Deus.
Empoderadas, tá bem, né? Deus. E como é que faz para despertar? Eu ouvi você falando isso, inclusive, acho que foi numa pregação, num culto, e na hora que eu ouvi, falei, putz. Porque a mulher tá querendo encontrar o empoderamento dela do lado de fora. Isso. O empoderamento não está do lado de fora.
Indo contra o marido, achando que é a questão da submissão.
É você estar ali com o seu marido. Fala a verdade para mim, Natália. Nós mulheres sabemos disso. Quando o nosso esposo está passando por um momento difícil, está uma situação, algum problema que surgiu, quando o marido chega em casa, tô passando por isso, aconteceu isso hoje e tudo. E aí nós mulheres falamos assim, não, meu bem, isso aí não é nada. Eu conheço, eu sei quem você é. Isso aí pra você não é nada. Amanhã você já resolveu esse problema. Nós vamos sair dessa situação. Eu confio em você.
Meu Deus.
Quando você fala isso pro seu esposo, interessante que eu escutei isso essa semana. De uns amigos nossos que ele ia pregar. E ele falou assim... Eu nunca tinha escutado isso da minha esposa, da minha mulher. E ela falou assim pra mim. Vai. Eu quero que você vá. Eu quero que você vá, eu quero te ouvir, né? Eu quero que você vá. Eu quero que você faça. Quando a mulher fala isso pro homem, o que, que é isso?
Ninguém derruba mais.
O homem, ele cresce. Ele cresce na moral dele, espiritualmente. Eu posso. Quando o homem pode até achar que ele não consegue, que ele não pode, mas quando a esposa fala, você pode, meu amor, você consegue. Eu confio em você. Ele vira um leão. Ele quer ir pra cima, ele faz acontecer, porque você motiva isso dentro dele. É claro que esse poder da mulher tem que ser usado da maneira correta, né? Nós não podemos usar o poder que nós temos para conduzir os nossos esposos, nossos maridos, a fazer algo de errado, a fazer aquilo que não condiz com a palavra de Deus, ou aquilo que vai só nos agradar, mas que vai ser... Eu não posso fazer, incentivar, fazer com que meu... Usar esse poder para que meu marido faça algo que vai me beneficiar, mas que às vezes vai contra os princípios de Deus, ou vai contra outra pessoa. Enfim, então tem que usar esse poder pro bem.
Sim.
Pra poder motivar, incentivar, fazer meu marido correr. É isso. Se o marido chega em casa, você fala assim, mas também, né?
Te avisei.
Te avisei, você só faz isso, já falei pra você. Então, o negócio já tá complicado. E aí a esposa, você vai abater? A função da esposa não é abater o marido, é levantar.
Mas tudo isso que você tá falando aqui pra gente, sobre o papel da mulher, é uma coisa que precisa ser muito ensinada.
Muito.
Porque eu já tô com o Tadeu há muito tempo. Só que eu vou confessar que eu fazia
11
isso.
12 anos.
De vez em quando a gente não tinha esse entendimento da palavra, eu não sabia o meu poder de mulher em relação ao casamento, em relação ao Tadeu, às vezes a gente acabava fazendo, ah, mas eu te falei que isso iria acontecer. Uhum. Então, as pessoas precisam, as mulheres principalmente, precisam de uma instrução para saber do poder que elas têm, do poder que elas têm sobre o relacionamento, do poder que têm como empresária, assim como você. E eu queria saber, assim, como você consegue ajudar essas mulheres dessa forma? Existe algum projeto aí no coração de Deus?
Antes de perguntar sobre o projeto, eu acredito que é legal falar que aconselhar mulheres já faz parte do seu dia a dia.
Já faz parte do meu dia a dia. É algo que eu sinto que... Eu vejo que eu e o Emerson, nós temos... uma unção, nós temos algo de Deus nessa área com casais.
Uhum.
A gente
nós sempre... somos provas disso. Porque em alguns momentos nessa jornada, eu e a Natália tava num desentendimento muito grande, e pela orientação de vocês dois, a gente voltou para casa em paz. E aí a gente foi amadurecendo. Isso que a Natália falou foi muito importante. Nós estamos amadurecendo muito, né? Porque... nós dois temos que amadurecer e sempre, e crescimento vai ser para sempre e tal. Mas eu me lembro, assim, na Natália do passado, por exemplo, vou montar um escritório. Ah, não, mas aí você vai gastar dinheiro. Não, mas e a gente? E não sei o que lá. Então, a mulher, assim como você falou, a mulher ela tem um poder muito forte de influenciar o homem. E como na própria palavra diz que a mulher é uma ajudadora idônea, ela ajuda tanto para cima quanto para baixo. Ela pega o cara que tem potencial, ela destrói o potencial do cara. E assim como ela pega um fracote, ela tá ali, vamos lá, eu confio, vamos embora. Sem fazer loucura, óbvio. E eu penso que a mudança que a Natália teve, nesse sentido, de olhar pra mim como marido e incentivar e falar, tô com você, não sei o que lá, me fez crescer absurdamente num período muito mais curto. Porque o homem, eu estou relatando isso para a mulher que está ouvindo, o homem ele já tem que lidar com os próprios medos, com as próprias inseguranças, que ele está se arriscando, que ele está botando a cara, que não sei o que lá. Se ele chegar em casa e encontrar apoio, aí lascou. Porque a luta, o fardo fica muito pesado, tem que carregar todo mundo nas costas. Então, quando a mulher junta com o marido, eles estão alinhados em Deus, no propósito, é extremamente poderoso, nada pode segurar. Então, eu honro vocês, agradeço vocês. Toda noite a gente ora muito. A gente ora, na verdade, todas as noites, e dentro das nossas orações a gente agradece a Deus pela vida de vocês, por vocês terem feito parte disso. O que problema mais que você encontra, assim, o mais comum que você encontra na vida de casais, principalmente você aconselhando, porque existe essa questão, né? O homem aconselha o homem e a mulher aconselha a mulher.
Isso.
Eu nunca recebi um conselho seu casal, eu você sozinho, assim, sentado. Não, eu recebo o conselho do pastor Emerson.
Uhum.
Mas você aconselha a Natália. O que você mais vê? Quais são os problemas mais comuns? Os erros que as mulheres cometem assim, mais comumente que dentro da tua experiência?
Eu penso que o maior erro das mulheres é não se calar na hora certa, no momento certo. Né? Porque às vezes a gente quer... Eu também fui assim. Eu falo que a experiência que eu tenho hoje, porque... Eu e o Emerson, nós estamos hoje como pastores, atuando, né? Ajudando muitas famílias, muitos casais. Mas nós passamos por muitos momentos. Nós passamos por muitas situações, muitos conflitos. E eu vejo que tudo isso foi aprendizado e amadurecimento para que hoje nós pudéssemos, né, orientar casais e tá falando. A questão de realmente a mulher discipula a mulher, o homem discipula o homem. Ou o casal, né? Os dois.
Sim.
Né? Quando a gente se reúne, os dois casais para falar junto, né? Os dois pastores com o casal. Mas eu penso que essa questão da mulher não se calar no momento certo, porque na palavra de Deus diz, né, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Que a mulher tem esse poder, como você disse, de levantar o homem ou de abater. Então nós temos que saber como que nós vamos usar esse poder, né, ao nosso favor, para tudo se movimentar, para que a vida do casal esteja alinhada, esteja em harmonia. E realmente é isso, mulher gosta muito de falar, né?
Mulher gosta de falar. Não fala quase nada, assim.
E às vezes numa situação, numa discussão, o que a gente quer? Falar. Só que a mulher não fala uma vez só, né?
Ah, não, discussão eu não falo, não, fica quieta.
Nós queremos falar assim, fala. Aí, eu tenho a impressão que a gente pensa que os homens, da primeira vez que a gente fala, não
ouve, mas geralmente é.
Aí você pensa, eu vou falar mais 10 vezes. Isso pra eles é. Você enche a cabeça deles, eles ficam. Tá bom, já falou demais. Não vai parar de falar, não vai parar de repetir.
Nossa, mas que grosso, né? Quer dizer, ela falou 300 vezes a mesma coisa, aí na hora que o cara estoura.
Agora você imagina um homem chegando assim, numa situação, já não tá bem. Então é a hora de você acalmar, se calar, orar, dar um abraço, dar um beijo, como foi seu dia, no que eu posso te ajudar. Falar que é fácil? Não é fácil. É uma construção. É todos os dias. É pensar antes de falar também. Não vou falar isso agora não é o momento. Eu vou esperar amanhã, vou esperar o momento certo. Porque tudo também é o jeito que a gente fala, né? Porque mulher é mais sensível à voz do Espírito Santo. E às vezes a mulher enxerga algo que às vezes o homem não enxerga. Mas nós temos que saber a maneira correta de falar. E procurar saber qual é a ideia, como que é, o que que nós...
Ler o cenário,
nosso, né, marido tá querendo fazer. É isso. Procurar entender eles, né? E dar a nossa opinião com amor, com cuidado, né? Com carinho.
Então você acha que o principal, assim, problema do casamento é essa falta de comunicação.
Essa falta de comunicação.
Entre o casal.
E realmente a mulher se calar no momento certo e o casal entender os papéis. Porque a mulher tem seu papel, o marido tem seu papel. O homem é o que governa ali a casa. O homem é o sacerdote da casa. Então a autoridade maior é do homem. A autoridade maior é dele. E nós mulheres temos que ajudar o nosso marido, né, a... né, entender isso também. Porque às vezes a mulher fala assim, meu marido não faz nada, se eu não fizer ele não faz, se eu não falar, não sei o quê. Ajude ele de certas maneiras. Eu aprendi, por exemplo, os meus filhos. Antigamente era assim, o Emerson falava assim, meninos, se vocês não parar eu vou chamar a mãe de vocês, hein? Porque eu era mais brava da casa, eu era que colocava de castiga mais brava, e o Emerson queria ser o bonzinho. O papai é, né? Ficava, às vezes, muito fora de casa. Então, quando estava junto, queria o quê? Estar junto, agradar. Não queria desagradar, chamar atenção. Então, só esse papel sobrava para mim. E nós fomos entendendo que esse não era o meu papel como esposa. A decisão final, a autoridade maior ali, era do meu esposo. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a incentivar ele. Conversava muito com ele, mas incentivava nos momentos, na prática. A hora que os meus filhos vinham, mãe, eu quero fazer isso. Mãe, não sei o quê, tá brigando. Eu falava, vou conversar com o pai de vocês. Não. Se o seu pai falar que você pode ir, você pode ir. Espera seu pai chegar e a gente resolve. Às vezes, já estava decidido. Muitas vezes, né? Muitas vezes ele via no meu semblante. Ou então depois, eu vou pensar e depois te falo. E às vezes falava comigo, a gente alinhava. Mas ele que falava para os meninos. Então nós vamos fazer isso. Então vai ser assim. Mas para realmente impor essa autoridade para os meninos. Né? E eu vi que tudo mudou depois disso. Porque aí... a autoridade do homem precisa ser maior dentro de um lar, né? O pai chega e tem que ser respeitado, né?
Eu penso que é de uma sabedoria, de uma maturidade, a mulher saber o papel dela e mesmo assim, de uma certa forma, dar o poder que ela já tinha para o marido. E eu vou te colocar um exemplo aqui. Dessa mesma forma, quem que era a palavra final na decisão, na tomada de decisão da sua casa para os seus filhos? Você. Você sabe que você tem esse poder. Como mulher, não é bom saber que você tem esse poder? Porque esse poder está na tua mão. E talvez a vaidade, o ego, não deixam que isso se transfira para o marido. Que ela quer continuar com esse poder. E você percebe, mesmo com ela tendo esse poder, a família às vezes não flui tão bem isso. Quanto poderia. E agora eu vou te dar um exemplo mais prático ainda. Por quê? Porque quem trabalhava com perfumaria era você. Quem teve palavra profética foi você. Quem teve a ideia foi você. Entre aspas, quem cabeçou todo o projeto foi você.
Uhum.
E aí quando veio a palavra que o Emerson, que era de uma outra área, de outro setor, que não tinha construído, entre aspas, esse background, essa experiência que você tem, a hora que falou, não, Emerson, é para você trabalhar junto. Você cedeu para ele o lugar de cabeça do negócio.
Isso
tem que ter muita sabedoria, fala a verdade. Esse negócio é meu.
Eu que quem inventou é do meu jeito.
Caraca, agora que eu refleti sobre isso. Né? Porque você está falando da importância do papel e tal.
Eu sempre incentivei muito o Emerson.
Uhum.
Né? Eu sempre fui uma esposa que incentivei muito ele. Nos momentos difíceis, eu nunca fui aquela esposa de jogar na cara. Ah, nós estamos passando isso por culpa sua, porque você fez um negócio errado, porque foi... Não deveria ser dessa maneira. Enfim, eu não tinha essas atitudes. Eu preferia me calar, orar, né? Mesmo que eu sabia que às vezes a gente estava naquela situação por conta de decisões erradas, mas eu preferia me calar e colocar ele para cima. Não, vamos embora, a gente caiu aqui, mas nós vamos levantar, você vai conseguir, tô com você. E quando o Emerson veio, né, pra perfumaria, ele até ficou meio assim, né, eu mexia com perfume, nada a ver, não tem nada a ver. E hoje, né, se tornou aí um grande empresário e a gente se completou.
Uhum.
Eu penso que essa maturidade espiritual nos trouxe isso. Ele entende o meu papel, ele sabe aonde eu sou boa na questão do negócio, o que eu faço melhor, onde eu sou melhor, uhum. E eu sei onde ele é melhor. Nós não entramos, não começamos a construir essa empresa querendo...
Briga de ego.
Medir,
né?
Força, né? Medir
é, força. Qual é melhor? Aí. Não, eu sou melhor que você, eu sou boa nisso. Não, eu comecei a visualizar e comecei a enxergar onde ele era bom e ele começou a enxergar em mim onde eu era boa.
Uhum.
Então, no negócio em si, a gente se completa porque ele é bom em muitas coisas, eu sou em outras, e a gente vai se completando. E vamos alinhando também. O que você acha disso? Eu pensei isso. Mesmo eu sabendo que ele é bom em algo, ele sempre pede a minha opinião, e eu também, vice-versa.
Uhum.
E, só que eu realmente entreguei para ele o governo, ou a cabeça, porque, como você disse, o ministério de cabeça é do homem. Eu sou pastora também, meu esposo é pastor, mas eu tenho que entender que o ministério de cabeça é dele. Nós cuidamos do ministério em São Francisco de Sales. Eu sei que lá a decisão final é dele.
Uhum.
Lá a gente ensina a palavra, instrui as pessoas também, as ovelhas, tudo. Mas eu sou uma pastora ali que ajuda as mulheres, que conduz e tudo. Mas todo mundo lá sabe que o ministério... O cabeça ali é o pastor Emerson. Ele é o cabeça. E eu nunca quis disputar com o Emerson. Eu acho que isso é um erro... Que acontece muitas vezes em casamento. Às vezes você quer disputar. A mulher quer disputar com o homem.
É.
Não, mas ele tá se destacando ali. Eu preciso estar no mesmo nível que ele.
Uhum.
Eu sempre...
Ele disputa quem quer brilhar mais.
Quem quer brilhar mais.
E meu marido tá brilhando muito. Eu fico com medo dele ser paquerado, sei lá, de alguma certa forma. Ou eu abafo o brilho e eu quero brilhar mais. É. Existe muito isso também, né?
Não, eu também quero fazer. Eu não tenho isso, eu e o Emerson. Eu gosto de ver ele ministrar a palavra.
Uhum.
Tem algo muito poderoso que quando as mulheres descobrem isso... Já falei isso pro Emerson. Todas as vezes que eu olho pro meu marido ministrando, que eu estou em casa, que eu vejo o meu marido lendo as escrituras, chorando, orando... Todas as vezes que eu olho para o Emerson, que ele está meditando na palavra que está ali, isso me enche.
Uhum.
Isso enche o coração de uma mulher. Isso põe fogo no relacionamento. Uhum. É algo assim, poderoso de Deus. Porque eu sei que quanto mais perto o Emerson, o pastor Emerson, o empresário Emerson estiver de Deus, mais perto ele vai estar de mim. Quanto mais ele colocar Deus no centro da vida dele, Deus tem que ser um pai para ele, tem que ser a pessoa mais importante da vida dele, o Espírito Santo. Porque eu sei que se o Espírito Santo for a pessoa mais importante da vida do Hermes, eu sei que ele vai estar mais perto de mim.
Forte.
É muito poderoso isso. E quando a mulher entende isso, porque tem mulheres que até... Nossa, agora só sabe?
Agora é só esses crentes. Só,
é só isso agora. Né? Só quer saber de estudar. Eu quero é que ele estude muito ainda, que ele seja mais cheio ainda. Quando eu olho para ele ministrando, eu sempre jogo, falo... Às vezes ele fala, meu bem, ministra hoje, meu bem, dá uma aula. Eu falo, ah, você quer mesmo que eu dou hoje, tá? Não é que eu... Mas eu meio que fujo um pouco, mas eu sempre incentivo mais ele. Uhum. Ele sempre tem que estar mais
à frente
do ministério. Do...
Vai lá,
amor. Pode perguntar? Posso? Por favor. Ó, você comentou, você falou aí que, falando sobre o pastor Emerson, que o primeiro lugar é de Deus. Então, na vida de um casal, sempre é Deus, no primeiro lugar. Muita gente, eu acho assim, eu não sei qual que é a posição, Deus, esposa e filhos, mas muita gente acaba confundindo isso também. Fala um pouquinho mais assim sobre, na família, esse conflito, o que pode causar esse conflito de posição?
Essa hierarquia,
quando troca. Às vezes deixa o filho em primeiro lugar e esquece do marido. Ou deixa, igual você falou, às vezes o marido deixa o trabalho em primeiro lugar e esquece a esposa. O que é mais comum assim acontecer hoje em dia e que você vê que é um grande problema também?
E qual é o certo também.
E qual que é a correção, né?
É engraçado que a família... Olha como isso é poderoso. A família é uma engrenagem. Como se fosse duas peças que tem que se encaixar e rodar, e começar a rodar. Para essas duas peças começar a rodar, para essa família, essa engrenagem da família começar a ser conduzida de uma maneira correta, Deus precisa estar no topo. Deus é o nosso pai. Nós temos que ter essa identidade de pai. Porque, às vezes, nossos pais não pensaram em nós, mas Deus pensou.
Uhum.
Quando eu descobri que eu tinha um pai, que, às vezes, eu não tive um carinho de um pai que me direcionasse, que me conduzisse, que me aconselhasse, na minha época de infância, de adolescência, mas eu descobri, depois de Jesus, que eu tenho um Pai celestial, um Pai poderoso que pode Glória todas as coisas. Então, Ele é em primeiro lugar na minha vida. E depois do Pai, depois de Deus, em primeiro lugar, aí vem nossos esposos.
Uhum.
Né? Depois que você saiu da casa dos seus pais, você é uma só carne com seu esposo, depois de Deus, é o seu cônjuge. Seu esposo, sua esposa, sua mulher, que tem que estar em primeiro lugar na sua vida, depois de Deus. Aí vem os filhos. Porque, como a Natália disse, tem muitos casais que colocam os filhos na frente do esposo ou da esposa. Isso está errado. A engrenagem não vai andar da maneira correta. Você pode perceber que quando os pais estão muito ali junto com os filhos, carinho demais com o filho e tudo, não está com a esposa.
Uhum.
Os filhos precisam ver os pais se beijando, se abraçando. Os filhos precisam ver esse amor dos pais. E quando os pais estão bem, os filhos estão bem. Então é Deus, o meu esposo, a minha esposa e depois os meus filhos. Porque se eu estiver bem com meu esposo, se eu estiver bem com meu marido, se o marido estiver bem com a esposa, meus filhos vão estar bem. Você pode olhar para uma família que os pais não estão bem, que está passando por um momento difícil ou desestruturado nessa questão, nessa engrenagem familiar. Você vai ver que os filhos, as emoções dos filhos, às vezes estão rebeldes, estão... Então, você vai ver que tudo isso, você pode olhar que vai ter algum problema ali no casamento. Então, é Deus, o pai, o seu esposo, depois os seus filhos. Isso vai funcionar bem. Lá em Efésios, fala sobre essa engrenagem da família, é poderoso, é um estudo tremendo, né? Porque aí depois vai descendo também. Tem aí você depois é patrão, você é... Então, tem toda... Como que você tem que se portar como patrão, como funcionário, como... né? Tem como a esposa... Como a esposa tem que se portar, como o esposo tem que se portar, como os filhos, para toda essa engrenagem funcionar da melhor maneira possível.
E como a palavra não tem prazo, né? você lê Efésios e você vê ali as posições, né, e os mandamentos, e fala, meu Deus, isso aqui vai...
É tremendo.
Vai servir para sempre.
E o conhecimento é libertador, né?
Uhum.
Meu Deus. A palavra de Deus tem um poder de nos amadurecer assim de uma forma tremenda. Você olha para um ano que você está estudando a palavra, 2 anos, 3 anos, só vai... Crescendo. Você vai vendo o seu crescimento, você vai vendo o seu amadurecimento, uhum, espiritual, emocional.
Falando espiritual, profissional, tal, quais são os pilares que você acredita que uma pessoa qualquer, mas voltado para o público feminino aqui, quais são os pilares que a mulher precisa prestar atenção para edificar, para ela ter uma vida próspera, para ela ter uma vida abundante, para ela ter uma vida saudável emocionalmente?
Então, os 4 pilares da nossa vida é espiritual. Primeiro pilar, espiritual. Segundo, emocional. Terceiro, físico. E o 4º, econômico.
Uhum.
Nós precisamos começar do começo. E o começo, o primeiro é o espiritual. Se você não estiver bem com Deus, se você espiritualmente não tiver buscando, não tiver em Deus, as outras coisas são mais difíceis. Não é que você não vai conseguir, você consegue.
Uhum. Porque
às vezes você está bem malhado, ou você está muito bem economicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, você está fora.
Uhum.
E às vezes você está tão bem espiritual, mas sua vida econômica
não está indo.
Não tá indo, uhum. Você não tá vendo acontecer, né? E aí às vezes você não cuida do seu corpo. Você quer ganhar tanto dinheiro, e depois lá na frente você vai gastar o dinheiro com a sua saúde, porque você não cuidou da sua saúde. Então, primeiro é Deus, é você conhecer essa identidade que você tem em Deus. Você, todos nós precisamos saber que nós somos filhos. Eu penso que essa identidade com Deus é muito importante na nossa vida. Nós precisamos saber que nós somos filhas de Deus. Somos filhas, nós temos um pai. Independente do que aconteça aqui, nessa terra, nesse mundo, independente disso, nós temos um pai celestial. Um pai que vai te abraçar quando não tem ninguém para te abraçar, que vai te colocar no colo quando você não tem ninguém para te colocar no colo. Esse é o nosso pai. E ele é grande, ele é poderoso. Você tem que saber. Às vezes a gente pensa assim, Deus está muito ocupado, é tantas pessoas para poder cuidar, fazer, e a gente acha que Deus não é um Deus pessoal, e Deus é, ele está o tempo todo em todos os lugares, cuidando de todos os filhos, de cada detalhe. Você pode conversar com Deus nas suas orações, pequenas coisas, grandes coisas. Deus é um Deus de pequenas coisas, mas também de grandes coisas.
Uhum.
Então, às vezes nós não queremos ficar incomodando Deus. Como e Deus está aqui,
muito, né?
E o Espírito Santo está assim, vem falar comigo, vem conversar comigo, você está precisando disso, eu sei. O pai está só esperando o filho
Deus
correr para os braços dele.
Deus tem sede da nossa voz, né? Como vocês falam, Deus tem sede de ouvir a nossa voz.
E aí depois de Deus, as emoções, quando você está, a palavra de Deus... É poderosa, como eu disse, para nos amadurecer muito. Então, depois de você conhecer a Deus, de você ter essa intimidade com Ele, você começa a trabalhar suas emoções.
Uhum.
Você começa a ser mais perdoador. Você perdoa mais fácil. Né? Você começa a ter mais sensibilidade emocionalmente. As suas emoções, às vezes você... Quantas pessoas aí têm depressão, não estão bem? E... Depois que vieram para a palavra, vieram para Jesus, tudo mudou. As emoções, a alma clama por Jesus. Às vezes nós não entendemos, às vezes não, muitas pessoas ainda não foram despertadas para isso, mas a nossa alma clama por Jesus.
Diz que o ser humano tem um vazio, né, um buraco do tamanho de Deus.
Do
só
tamanho de...
só Deus que
só
preenche.
Deus preenche.
Não adianta o econômico,
não
o financeiro,
adianta.
É só Deus.
Por isso que nós temos que começar pelo espiritual. Depois do espiritual, nossas emoções. Aí você tá bem emocionalmente, você vai cuidar do seu corpo.
Uhum.
Você tá bem emocionalmente, você tá cheio de vida, né? Seu corpo. E aí você vai fazer uma academia, você vai se vestir bem. Você vai estar bem. Aí você vai estar bonita para o seu esposo, para sua esposa. Você vai se vestir bem. Porque nós temos que parar a mulher de, às vezes, querer competir com mulher, né?
Uhum.
É.
Mulher tem essa questão de querer competir. A minha roupa, o meu cabelo. Não, eu sou melhor nisso. Eu sou... Não tem competição, nós temos que entender que nós mulheres, esse poder que Deus nos deu, é para ajudar umas outras. Nós temos que ajudar outra mulher. Aquele conhecimento, aquela experiência, aquilo que você já viveu até hoje, você precisa passar para frente. Você precisa ajudar outras mulheres. Não tem nada melhor do que você entrar na vida de uma pessoa, você começar a discipular, você começar a ajudar aquela pessoa espiritualmente, emocionalmente. Não tem nada melhor do que quando você começa a ver, quando você olha para a pessoa, para a vida da pessoa, e você começa a ver a pessoa crescendo espiritualmente, emocionalmente. Você começa a ver a pessoa bem, o casamento bem. Isso enche, nos enche. E é isso que Deus quer, que você se alegre com o outro casamento. Não só com o seu casamento, mas com a outra pessoa. Deus quer que você olhe o seu próximo e fale: que bênção, glória a Deus que eles estão felizes. Porque hoje em dia até a felicidade... Ai, por que que aquela pessoa tá feliz e eu não tô? Você nunca vai ser feliz se você não olhar para outra pessoa. E com esse olhar espiritual, se você não olhar para a vida das pessoas que estão bem, que estão felizes, aquilo lá não te tocar de uma forma boa. E às vezes a gente pensa assim, mas não tem... Será que existe isso? Tem como? Em Deus tem. Em Deus você consegue olhar para uma pessoa e se alegrar, não sentir inveja, não sentir, ai, por que que essa pessoa tá ganhando mais que eu? Eu quero que aquela pessoa ganhe mais, eu quero que aquela pessoa produza mais, eu quero que aquela pessoa cresça mais espiritualmente, economicamente, eu quero que aquela pessoa fique bem. Isso é uma virtude poderosa.
Amém.
Como que você vai ter o que é teu se você não é fiel no que é do outro? Se você não vai cuidar das coisas que é do outro? Se você não vai se alegrar com o que é do outro?
Uhum.
Você precisa ter isso em mente. Então, depois que você cuida da sua vida física, aí você vai pro econômico. Tá, Deus, você acredita que o econômico é o último?
É, e aí é o que as pessoas fazem ao contrário.
Ao contrário.
Primeiro eu preciso ganhar dinheiro. Peraí, eu vou ganhar bastante dinheiro. Porque aí na hora que eu estiver bem estabilizado, aí eu vou cuidar do meu corpo. E aí, cuidando do meu corpo, né? Se não eu estiver meio gordinho, eu acho que não vou ficar feliz. Então, primeiro eu vou cuidar do meu corpo.
Sim.
E aí, na hora que eu estiver trincada a hora, eu vou estar estabilizado emocionalmente, para que aí sim eu busque a Deus.
Isso. Então, aí eu vou ter tempo.
O que você mostrou foi completamente ao contrário. Então, tá, vamos falar dessa questão financeira. Porque, inclusive, existe uma crença que muitas pessoas têm a respeito dessa questão do cristianismo, do cristão... Que não precisa ter dinheiro, vamos fazer um voto de, né, vamos falar dessa questão financeira agora. Qual é a sua visão, o que você enxerga, a tua posição nessa questão, enfim.
Primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que tirar do nosso vocabulário essa palavra financeiro. Porque financeiro vem de financiamento. Finança. Então nós temos que mudar, trocar essa palavra por vida econômica. Não é a minha vida financeira. Minha vida financeira é minha vida de financiamento.
Uhum.
É minha vida econômica.
Uhum.
Econômica. É poderoso quando eu entendi isso também. A minha vida econômica. E Deus está preocupado com a minha vida econômica? Sim, Ele está preocupado com a sua vida econômica. Mas é como você disse. Primeiro, Deus vai te enriquecer por dentro, para depois te enriquecer por fora. Então, por isso que o caminho é inverso, ao contrário. É o espiritual, emocional, físico e econômico é o último. Né? Como você disse, o pessoal vai no econômico, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, depois eu cuido do meu corpo, né? Depois eu vou cuidar das minhas emoções, Deus, depois no final, eu peço perdão, Deus vai me levar pro céu. Não, Deus é só amor, então, eu preciso. Hoje, eu posso deixar para amanhã, para depois. Amanhã, no final da minha vida, eu me reconcilio com Deus, eu vou, converso com Ele, Ele vai me perdoar, Ele é misericordioso. E deixa de viver
aqui, né?
A bênção de Deus. Porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você tem acesso, nós temos acesso a essas bênçãos. E Deus quer nos enriquecer também por fora. Mas primeiro Ele quer nos enriquecer por dentro. Que é todas essas questões primeiro. É o espiritual, o emocional, o físico. E depois Ele vai... te enriquecer por fora. Então, primeiro é dentro.
Mesmo porque se a pessoa ganha dinheiro e as emoções dela não estão ajustadas, ela vai torrar tudo. Perde tudo. Se ela não tem preparo, ela vai torrar tudo.
Não vai
tudo.
Saber fazer o que fazer com...
Ela pode, né, às vezes, abandonar a família, o cara fica muito rico, sobe pra cabeça.
Isso.
Né, uma traição atrás da outra e vira aquele regaço, né?
Quando nós estamos preparados, Deus nos entrega. E para tudo que ele nos entrega tem um propósito.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha convicção, eu sei que a tua fé sempre foi muito grande. Mas vocês tinham ideia de que vocês iriam conquistar tudo que vocês têm hoje? Vocês tinham clareza disso? O tamanho da casa que vocês têm hoje, é importante falar isso.
Uhum.
O tamanho da empresa, uma fábrica, muitas pessoas... Era uma... Não, eu já tinha convicção, sabia que isso ia acontecer, só faltava... Só tinha que ajustar o tempo, né? Como é que é isso?
Eu tinha uma fé dentro de mim, mas toda a nossa fé e a visão que Deus nos entrega, ele nunca nos entrega tudo.
Uhum.
Nem as visões são assim um pouco limitadas e nem o processo também, porque Deus não nos faz conhecer o processo.
Porque
só durante,
você desiste, né?
Você fala, parei por aqui, não quero, Senhor, não, vou ter que passar por tudo isso. Passo minha vez.
Uhum.
Mas é tão interessante isso que... Quando nós estávamos no deserto, porque eu tive um encontro com Jesus e eu vim para o deserto. Só que nós fazíamos festa no deserto, porque a glória de Deus, a presença de Deus que habita dentro de nós, nos preenche. Como a Natália disse, o nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus. E quando Deus vem e preenche esse buraco por completo... Você vai estar passando dificuldade, você vai estar passando, às vezes, econômica, dificuldade emocional, mas Jesus está tão presente ali dentro de você que você fala assim, eu confio, eu não quero viver. Porque nós começamos a lembrar do que nós vivíamos antes. Aí você começa a pensar, não, mas se eu retroceder, eu gostava daquela vida? Eu gostava de passar por aquelas situações? Aí a gente começa, não gostava. Porque antes, nada preenchia meu coração. As festas não preenchiam meu coração, a bebida não preenchia. Era uma alegria
temporária,
momentânea. É, aquele dia, eu saía, ia numa festa, bebia, nossa, e tal. No outro dia de manhã, eu era a pior pessoa do mundo. Eu ficava depressiva. Eu falava, por que que eu bebi daquele tanto? Por que que eu disse essas coisas? Por que eu tive essa atitude? Por que que eu dancei? Por que que eu fiz isso?
Uhum.
Eu era a pior das pessoas no outro dia. Mas aí passava uns dias e ia lá, novamente. Com Jesus é diferente. Ele enche tanto o nosso coração. A gente se embriaga, mas é no poder do Espírito Santo. E esse embriagar no Espírito Santo preenche todas as lacunas, preenche todo o nosso coração. E aí... A gente fica cheio para poder viver, para poder fazer festa, mesmo na dificuldade, mesmo nas situações que acontecem, é festa. Porque eu posso estar tendo falta de alguma coisa. Lá no Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a versão correta é, e ele não vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. É ele que não vai me faltar. Quantas vezes nós sentimos falta de muitas coisas na nossa vida?
Uhum.
A nossa carne quer algo, nós queremos. Mas Deus nos diz que Ele não vai nos faltar, Ele é o nosso pastor. E através dEle nada vai nos faltar. Porque lá em Mateus 6 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, se você precisa de pão, ele vai te dar o pão.
Uhum.
Se você precisa de um recurso, ele vai te dar um recurso. Aos poucos, ele vai te entregando tudo que você precisa para cumprir o propósito dele. Mas nele, você estar nele é diferente. Porque é como se você não sentisse falta das outras coisas. E por mais que venham momentos de tribulação, momentos que você pensa, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta da despesa desse mês? Quando a gente para para somar, quando a gente para para ver tudo que você teve que fazer naquele mês, tudo que você teve que pagar, você pega e fala, como que eu consegui?
Pois é.
E Deus faz isso.
Uhum.
Ele faz isso para você ver, para você perceber que a mão dele que está te levando, que está te conduzindo. Não é a nossa mão. Não é pela nossa força, pela força do nosso braço. É por Ele. Tudo tem a ver com Ele. E Ele está preocupado, sim, com a nossa vida econômica. Ele quer te dar o melhor aqui. Desde que tudo que Ele te entregar, você tenha discernimento, sabedoria para buscar dEle o propósito daquilo. Quando está sobrando, você tem que falar assim: Senhor, por que que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça com isso, com esse recurso, com esse tempo que o Senhor está me dando? O que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta. E é o quarto pilar, por quê? Porque o dinheiro não pode assumir, tirar Deus do seu coração. O dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. Então, por isso que é por último. Ele precisa saber que você está preparado para receber aquilo. Ele precisa saber que você passou por tantos processos. Tudo aquilo que ele deixou acontecer, que Ele permitiu na sua vida, foi para que hoje ele pudesse te entregar, fazer todas as coisas. E para tudo que eu olho, Tadeu, quando eu piso dentro da minha loja, eu sinto a mão de Deus. Não tem uma vez que eu chego naquele lugar que eu não pense em Deus. Que eu não me lembre do que Ele já fez na minha vida, do que Ele ainda vai fazer. Então, todas as vezes que eu piso lá, eu sinto algo diferente. Eu lembro que foi Ele que me deu. Todas as vezes que eu chego em casa, todas as vezes que eu sento lá de fora da minha casa, que os meus filhos estão jogando bola lá na grama, que eu fico sentado naquele sofá, eu olho para os meus filhos e eu penso em Deus. Eu olho para aquele céu. Eu sempre falava: Senhor, eu quero uma casa que eu possa ver o céu. Que às vezes uma casa assim normal, você não tem costume às vezes de ver o céu. Lá na minha casa a gente deixou um espaço para os meninos brincarem e tem uns sofás lá de fora e eu sento lá e eu olho para o céu. Como não olhar para o céu e não ver a grandeza de Deus? Todas as vezes que nós quisermos ver a grandeza de Deus, eu penso que nós temos que olhar para o céu. Você olha para aquele céu mais lindo, infinito, que você fala: para onde que isso vai? Olha o tamanho disso. Aí você consegue imaginar, pensar em Deus. E Ele é muito maior do que esse céu, muito mais. O Senhor é dono do ouro, da prata. Ele pode levar você em lugares que você nunca imagina ir. Ele pode te entregar bens que você nunca imaginaria ter. Mas tudo para a glória dEle. Então eu olho para a minha casa, eu vejo a glória de Deus. Eu olho para o cheiro das águas, eu vejo a glória de Deus. Eu olho para a fábrica, eu vejo a glória de Deus. Eu olho para os funcionários, eu vejo a glória de Deus. Que é um cuidado de Deus com a minha vida. Por isso que eu me sinto filha. Eu me sinto filha de Deus. Porque eu vejo os detalhes, o cuidado nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Antes da gente mudar para a nossa casa, que foi um sonho que Deus nos dá visão de tudo. Não totalmente, mas Ele, né, Ele faz infinitamente mais. Lá em Efésios 3:20 diz que o Senhor faz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou pensar, mas é de acordo com o poder dEle que atua dentro de você. É de acordo com o poder do Espírito Santo. Ele é capaz de fazer, mas depende muito de você. Depende muito de nós, da nossa obediência, da nossa prática da palavra. Então, nós temos que ter isso em mente e ter esse olhar. Eu tenho esse olhar muito puro de olhar para tudo que Deus me entregou e de perguntar para Ele o que Ele quer que eu faça com aquilo e de ver. Eu sinto a presença de Deus habita dentro de mim, né? Mas eu sinto o poder dEle quando eu olho para minha casa, quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para o meu esposo, quando eu olho para essa questão ministerial, né? Quando eu olho para o cheiro das águas, eu vejo a mão de Deus, eu me lembro Uhum. Eu me lembro, Deus me faz lembrar de quando eu carregava uma maleta. Uhum. Deus me faz lembrar de muitas coisas. A gente morava numa casinha muito pequena antes de mudar para essa casa nossa. E o Emerson sempre falava assim, vamos mudar, né? Para outra casa. Depois, quando a casa ficar pronta, a gente, né? A casa nova, a gente vai para lá. E eu falava assim, não quero. Uma casa apertadinha, 3 cômodos ali, a gente era uma casa de fundo. E o Toninho, amigo nosso, amigo em comum, né? Eu lembro que ele falava assim, você vai sentir saudade dessa casa. Então eu quis curtir ali também, porque tem algo muito poderoso que eu não me esqueço. E agora no final do ano a gente costuma sentar com os meninos e conversar como foi o ano, né? O que que... A gente faz perguntas para eles, né? E no final do ano a gente sentou com os meninos e a gente começou a perguntar, né? O que que aconteceu nesse ano de mais maravilhoso que você, né? O que que o papai e a mamãe fez para você que você mais gostou esse ano? O que que aconteceu de mais maravilhoso esse ano para vocês, né? Para ouvir deles, né? E é uma questão difícil porque a gente fica tensa, hein? A gente pensa, o que que meu filho vai falar? O que que eu preciso melhorar, né? O que que eu preciso mudar, né? E você tem que ir com o coração aberto, porque criança, filho, eles são puros. Então, você já tem que ir com o coração aberto o que eles vão falar, né? O que eu preciso mudar. E o Toninho falando que eu ia me lembrar, que eu ia sentir saudade dessa casinha que nós tínhamos pequena. Por quê? Tão pequenininho lá, que era 2 quartos pequenos... E a sala no meio, mas tudo muito pequeno, mas os meus meninos antes de dormir, assim, a gente tem um costume de ir pro nosso quarto ali, conversar com os meninos na nossa cama ali, orar, dar um beijo neles, perguntar como foi o dia e depois eles vão pro quarto deles. E lá nessa casa pequena, depois que eles iam pro quarto deles, que eles deitavam, o Dan falava assim, ele começava a orar em voz alta, pra gente ouvir que ele tava orando, e depois quando acabava ele falava assim, amém, papai, lá do quarto dele. A casa pequenininha, a gente ouvia. Amém, papai, aí o Hermes, amém, meu filho. Amém, mamãe, amém. Amém, Duan, amém. Amém, Dan, ele falava amém pra ele mesmo. Ele falava amém. Amém, Espírito Santo, amém. Aí ele falava, ele disse. No final ele falava, amém, Espírito Santo. Aí ele falava, ele disse. E isso é algo que me marcou muito. E nesse final de ano, eu contei pra ele. Você lembra, Dan, que você falava assim, né? E tudo. Eu lembro, mamãe, tudo. Então, isso me foi o que ficou, sabe? Gravado. Uhum. E a gente perguntando pra eles no final do ano. Olha que interessante. Meu filho, o que foi de mais legal esse ano? O que que aconteceu? E eu imaginando, no meu coração, na minha mente, eles vão falar que foi a casa, né?
O campo de futebol. A piscina.
O que que de mais legal que a mamãe fez com você esse ano, que o papai fez? O que que aconteceu que ficou gravado na sua mente? Todos dois, as respostas de quase todas as perguntas. O mais legal que aconteceu esse ano foi a minha irmã, a Alice, né? Ter nascido. E esse momento aqui, mãe. O que mais legal acontece que eu... É quando meu pai joga bola com a gente. É quando vocês conversam com a gente. E o que que você espera, meu filho, do seu futuro? O que que você tem em mente? Isso aqui. O que que você vai se lembrar quando você for um adulto? Perguntei pra eles. O que que você vai se lembrar do Anda? Fala pra mamãe, pro papai. Mãe, nós vamos... Eu vou me lembrar disso aqui. E quando você já tiver sua família na sua casa, eu vou me lembrar disso aqui, mãe. Então, isso faz valer a pena. Você fazer uma pergunta dessa pro seu filho e ver que o mais importante para ele não foi uma casa boa, aquele maior, mais espaçosa. Mas o que de mais legal acontece na vida deles é uma brincadeira com o pai. É um jogo de bola. É um momento em família. Então, isso é muito poderoso. Porque nossos filhos vão se lembrar... Eles não vão se lembrar de coisas materiais. Eles não vão se lembrar quando eles estiverem adultos, quando forem educar os seus filhos, nossos netos, eles vão se lembrar desses momentos, eles vão se lembrar daquilo que você ensinou, do seu exemplo, da prática ali, do dia a dia, disso que eles vão se lembrar. Eles não vão se lembrar do celular que você deu, da bicicleta, da casa boa, eles vão se lembrar do momento. Nem do campo em si, que era algo que eles queriam tanto, um lugar, um espaço para brincar, para jogar bola, não. Eles vão se lembrar das vezes que o Emerson jogou bola com eles. Foi. Das vezes que o pai tirou um tempo para conversar com eles, para jogar bola. Então...
Pregação aqui,
né? Meu Deus.
Foi pregação. Poderoso.
Natália em lágrimas, eu aqui segurando.
Nossa.
Bom, eu sei que tem um projeto no teu coração, faz tempo, que é para falar com mulheres, especificamente, mas de uma forma mais assim... intencional, porque às vezes acontece, né? Você tá lá na igreja, tá no culto, tá pregando, tá aconselhando, mas agora formalizar. Conta pra nós isso aí.
Tá, deu interessante porque Deus já vem falando comigo há um tempo. Eu sempre senti que eu e o Emerson tem essa aptidão, essa unção. Deus colocou isso dentro de nós para cuidar de casais, de famílias. Eu sinto muito isso. E eu vejo também, quando eu encontro com muitas mulheres, quando eu aconselho, o quanto faz diferença você ajudar uma mulher, você, né, passar a sua experiência. Às vezes essa mulher nem imagina que você também já passou por aquilo, que, né? E Deus permite para você ter propriedade para falar, ter um amadurecimento na área. Mas o Senhor tem falado comigo, Deus tem falado comigo, que eu preciso passar. Eu falo que o meu conhecimento ainda é muito pouco. Ainda preciso... o conhecimento é infinito. Eu sei que eu preciso ainda estudar muito. Nunca vou parar de estudar, de buscar a palavra de Deus, buscar o conhecimento dele. Mas ele tem colocado isso no meu coração. Eu preciso ajudar mulheres. Nós precisamos. E a motivação do meu coração é levar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida... dessa experiência que eu tenho empresarial, né, de empreendedorismo, de espiritualidade, aquilo que eu acredito, de levar esse Jesus até a vida dessas mulheres, para que elas possam levar adiante isso também. Porque isso eu tenho no meu coração. Eu quero ensinar, eu quero passar o que eu sei... a maturidade, onde eu estou hoje, todo o conhecimento que eu tenho hoje em questão da família, do casamento, do trabalho para essas mulheres, mas para que elas possam ajudar outras mulheres também futuramente. Esse é o meu desejo. Meu desejo, Natália, é ver você fazendo esses cursos, essas imersões, você ajudando mulheres, você levando isso que Deus nos entrega. Então, essa é a motivação do meu coração. Eu quero ajudar mulheres de alguma forma. Eu quero imprimir no coração delas que nós não temos que competir umas com as outras, mas que nós temos que se alegrar umas com as outras e tentar passar aquilo que a gente sabe para que cada uma delas possa crescer. O meu desejo é que as mulheres cresçam espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e economicamente. Através da palavra de Deus, através das escrituras.
Glória a Deus.
Então todo...
E não é nada sobre religião, viu, Tadeu? Jesus não veio estabelecer uma religião. Jesus veio estabelecer aqui o reino dele. Então é sobre o reino de Deus. Não é sobre religião, é sobre o reino. Então, às vezes a gente tem fica meio, né? As mulheres podem pensar que... que é algo, não tem nada a ver com religião.
De
tem
que
a
igreja ver... que é esse evento? Não,
é.
Não. Igreja de Jesus.
De Jesus. É Jesus.
Uhum.
Primeiro lugar é Jesus, não é a placa da igreja. É Jesus.
Uhum.
Né? É isso que nós temos que levar para as pessoas. Esses palavra. Princípios. O que vai ajudar. O que, que eu posso ajudar? No que eu posso ajudar essas mulheres?
Uhum.
Será que tudo isso que eu passei, toda essa caminhada minha com Cristo, essa caminhada minha no empreendedorismo, na minha vida como mãe, como filha, de Deus, o que que eu posso levar, o que que eu posso ensinar para essas mulheres para que elas possam também ter uma vida de alegria, ter uma vida cheia de riquezas em Deus, riquezas emocionais. Não falo de riquezas em questão de dinheiro, sim, porque a prosperidade são os quatro pilares. Então, uhum, você precisa ser próspera, mas não só economicamente, é espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e economicamente.
Natália está extasiada, ela está assim. Já
minha
veio,
pastora querida, minha pastora amada.
Já
glória
veio aos
prantos
aqui e tal.
Glória a
Bom,
Deus.
Eu sei que esse evento já tem até data.
Isso.
Quando?
Dia 2 de março.
2 de março.
Quem que é, assim... Eu sei que meio que o evento já tá cheio. Nem começou e já tá com... Eu tenho certeza que muitas mulheres vão participar, mesmo porque, né, o grupo de estudos aqui que a gente faz tem muitas mulheres, os lugares que você ministra a palavra também tem muitas mulheres, né, a roda, os amigos são muitos, né, e pessoas que você já é, para quem você já é uma referência, são muitas também. Mas qual é o perfil de mulher ideal? Sei que pode ser qualquer um, mas qual é o perfil de mulher ideal para vir aqui, ter acesso a esse tipo de conhecimento?
Eu penso que são mulheres que querem amadurecer nesses quatro pilares,
uhum,
né? Esposas, solteiras, mulheres solteiras aí, precisa aprender também muito, né? Porque todo conhecimento a gente leva, né, para nossa, uhum, vida toda. Então, eu penso esse evento em si para todas as mulheres, empreendedoras, empresárias, mulheres que querem conhecer um pouco, uhum, dessa palavra, que querem crescer na sua, uhum, vida, no seu trabalho, dentro da sua família. Uhum. Esse é o meu intuito, é ajudar essas mulheres a crescer nesses quatro pilares.
Tá bom. Então, nesse evento, você vai aprofundar nos quatro pilares.
Sim. Nós vamos falar de tudo um pouco.
Espiritual, econômico, físico.
Espiritual, emocional, físico e econômico.
Show.
Vamos falar sobre família, esposa, sobre casamento.
O papel da mulher.
Aí você vai participar?
Lógico, eu fui a primeira inscrita.
A primeira da lista?
Até porque são vagas limitadas também.
Vagas,
né,
limitadas, é.
Vai ser aqui no centro de treinamento.
Vai ser aqui no centro de treinamento.
Aqui no centro,
né? Nós vamos ter
de
essa honra.
Tadeu Fernandes.
Nós vamos ter essa honra.
Glória aqui a Deus.
Maravilha, vai ser o pontapé para muitos outros. Isso. Tenho certeza disso.
Eu creio, né? Eu sei que tem muitas mulheres aí. Nós precisamos. Nós mulheres precisamos encher o nosso coração, a nossa alma.
Uhum.
Com esses ensinamentos que Deus deixou para nós. Então, eu creio que vai ser de muita importância, né, para essas mulheres. Eu vou aprender com elas também, tenho certeza. Sim. E nós vamos trocar ideias aí, experiências.
Então, é dia 2 de março, aqui no Centro de Treinamento Tadeu Fernandes. Horário?
Às 14 horas.
14 horas.
Das 14 às?
Das 14 às 6 horas. Às 18 horas.
Isso.
Aí, bonito. É bonito. Bom, quero te agradecer muito, te parabenizar. Falar pro Emerson, você que tá me assistindo aqui, meu amigo, você que tá assistindo, prepare-se. Emerson, nós vamos gravar um podcast agora, né?
Oh,
eu, Emerson e Tuninho.
Glória a Deus, hein?
Eu, Emerson e Tuninho. Mas, Emerson, vou te falar uma coisa, meu amigo. Nós vamos ter que correr. Nós vamos ter que correr muito pra superar isso. Glória a Deus, parabéns. Fiquei muito feliz mesmo. Tenho certeza que vai ser o primeiro só. Bate-papo, Deus, né, amor?
É isso, vai ser o primeiro de muitos. Muito obrigada, amiga. Muito
glória,
obrigada, pastora, por essa palavra, porque isso foi um culto, foi uma ministração. Falou muito comigo, me emocionei aqui. E
glória,
é isso, muito
Deus,
obrigada.
Eu falei pra elas, vindo pra cá no caminho, né? Falei, ó, hoje vai ser só... Eu vou estar lá só pra empurrar a bicicleta com rodinha. Depois é com vocês, que eu tenho certeza que esse papel aqui da Natália vai ser muito bem desenvolvido,
eu também,
né,
creio. Deus colocou no meu coração. Eu vendo você, Natália, aí.
Amém.
Falei, meu Deus, olha só, uma grande empresária, uma grande filha de Deus.
Glória a Deus.
Tá aqui, mas vai ensinar para tantas mulheres, tantas empresárias.
Glória
a
Deus.
E eu repito mais uma vez, não é sobre nós.
Uhum.
É sobre Ele, é sobre Jesus.
Fechando aqui, então, galera, qual que é a mensagem final aquilo que você bateu todo no liquidificador, deixar uma mensagem final para os nossos espectadores, ouvintes, tanto no podcast, né, quanto a galera do YouTube, quanto a tua rede social, Instagram.
Quero agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso, me trouxe até aqui ele tem me sustentado, né? Tadeu, muito obrigada, né? Gente, se você ainda não fez uma mentoria com Tadeu Fernandes, não fez um podcast, por favor, já manda uma mensagem para ficar aí, já marcar seu horário, porque como eu tenho aprendido, que a nossa vida é assim, né? Vocês tocaram aqui no assunto que aprendem tanto conosco, né? Comigo, com o Emerson, mas o quanto nós aprendemos com você também, com você, Natália, né? Eu aprendi demais, eu tive um crescimento muito grande depois do Tadeu Fernandes, da mentoria, cursos aí de alta performance, de... Meu Deus, a gente precisa também disso. Nós precisamos desse conhecimento, nós temos que buscar isso, né? Então, obrigada, porque eu tenho crescido muito na minha, né, na minha área empresarial, como empresária, como empreendedora, através dos seus cursos, das suas mentorias. Então, glória a Deus pela vida de vocês, um casal maravilhoso que eu amo, que está no meu coração. E a mensagem final que eu quero dizer para vocês é que tudo que Deus planejou, tudo que Ele escreveu ao seu respeito, tudo vai se cumprir. Eu quero declarar com a autoridade, né, que Deus me deu, que você vai conseguir, você vai cumprir todo o propósito, toda a história, porque Deus escreveu uma história para cada um de nós. Então, eu quero declarar que cada um que estiver me ouvindo, cada pessoa que for alcançada através desse podcast, que possa entender e ter a compreensão, ter no seu coração que Deus vai cumprir o propósito. É só você abrir seu coração, é só você se deixar estar disponível para o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E em nome de Jesus, já está tudo preparado. Amém?
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 Glória a Deus.
E Deus, Rei meu, é fiel. Ele é fiel para cumprir.
Amém. Glória a Deus. Tudo isso. Vou terminar isso com uma palavra e já te treinando, você vai encerrar o podcast.
Não.
Vou terminar com uma frase.
Ah lá.
Sucesso sem lealdade. Aprendi isso hoje. Não vou falar que essa frase é minha, porque não
que
é.
Porque não foi sua.
Eu aprendi isso ouvindo uma pregação hoje cedo, quando eu estava na academia, do pastor Luiz Hermínio. Gosto muito das pregações dele. E tem muita fit, né? Tem muito a ver com o que você falou. Sucesso sem lealdade tem prazo de validade. Sucesso sem lealdade tem prazo de validade.
É forte, hein?
É forte.
Muito
Mor,
forte.
Finaliza aí pra gente.
Como que se finaliza um podcast?
Do seu jeito. Seu jeito é o melhor. Olhando pra aquela câmera.
Pra aquela câmera. Agradecer a atenção de todos, aos meninos que estão aqui, a pastora Letícia, ao Tadeu, meu marido. E é isso, até o próximo.
Galera dos bastidores, Felipe Martins, Felipe Saldanha e Matheus Martins.
Glória a Deus, hein, pela vida de vocês.
Muito bom, chega aqui, tá tudo organizado, tudo bonito, tecnológico, você viu que a luz...
Impactou quando eu cheguei aqui, hein?
E você sabe que pra colocar esse microfone aqui, assim, você tem que, né, passar por um processo.
Da Xuxa.
É um processo seletivo, vai ter que fazer prova, tá? Ah. Então, quem sabe nos próximos aí, vocês vão disputar esse microfone aqui comigo.
Ah, tá, entendi.
Mas show de bola. Galera, muito obrigado quem está nos bastidores. Você que assistiu até aqui, parabéns. Tá? Um beijo no seu coração. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com os seus amigos. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. E dia 2 de março agora, de 2024, às 2 horas da tarde. Você que ouviu isso aí, soube dessa notícia, já entra em contato nos contatos. Qual contato você vai passar? Não passa o contato nenhum, cara.
Passa o Instagram.
Letícia Alone.
Letícia Alone. Tudo junto?
Uhum. Letícia _ Alone.
Fechou. Letícia Alone. Quiser conhecer a loja Cheiro das Águas, conheça a nossa loja Cheiro das Águas.
Isso mesmo. Centro em Fernandópolis.
Cheiro das Águas Fernandópolis, Cheiro das Águas Oficial Iturama, Cheiro das Águas no Brasil,
no Brasil inteiro.
E fora também,
inteiro.
Né? Que a palavra
Amém.
Tá
no mundo inteiro.
Aí bonito. Beijão. Até mais. Fica com Deus.